Lembrando que hoje, News Truck da CBN Campinas, em Hortolândia, o pessoal mandando mensagens, né, Stephanie Aidar?
Sim, Flávio Paradella, ouvintes mandando mensagem. O Lucas Matos disse aqui: bom dia, sou de Campinas, estou em Hortolândia, trabalho com transporte por aplicativo, ouço a CBN dia e noite para me manter informado. Ele que está, então, em Hortolândia, viu, News Truck, está contente aqui. Quem mandou também mensagem para a gente é a ouvinte de Santa Bárbara do Oeste, o ouvinte, na verdade, o Alfredo. Ele disse que é de Santa Bárbara do Oeste, escuta a CBN toda manhã e hoje, passando por Hortolândia, viu o estúdio móvel e deu parabéns pela programação. Mas ouvinte também contente com a nossa presença em Hortolândia, Flávio.
Muito obrigado, viu, Stephanie Aidar, agradecendo a todos os ouvintes com um carinho que manda mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas, o 19-9986-9070. Lembrando, hoje, CBN Campinas, aqui em Hortolândia, cidade que completa 28 anos neste final de semana, e recebendo aqui no News Truck da CBN o prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Marcos Maciarelli. Queria aproveitar, Flávio, para mandar um abraço para o seu pai, grande amigo, e é muita honra para a gente ter artistas profissionais do nível de vocês aqui na nossa cidade, essa rádio que nos dá um ar de participação do povo, porque todo mundo ouve a CBN na nossa região. Queria cumprimentar todos os ouvintes, especialmente os queridos ouvintes, e parabenizando os ouvintes de Hortolândia, essa cidade nossa tão animada, que o povo está acreditando tanto e tem tanta esperança.
Prefeito, uma cidade de quase 230 mil habitantes, estimada, né, pelo IBGE, uma cidade muito industrializada, né, que tem um parque industrial muito forte, e saiu de um IDH lá em 1991 de 0,49, e a última aferição, né, isso aí em 2010, pelo IBGE, o censo ainda vai ser feito, mas subiu para 0,75, isso em 2010, ou seja, a gente está há 9 anos desde a última aferição. Como fazer para melhorar? Porque a cidade tem um parque industrial muito grande, tem esse crescimento no IDH, tem uma renda per capita, que a gente viu lá, mais ou menos de 50 mil, mas tem muitas diferenças ainda, né?
Isso, exatamente. Eu acho que todo administrador deve se preocupar com essas diferenças. Nós observamos, Flávio, que a nossa cidade tem duas cidades. Uma cidade por lá de cada linha do trem, onde nós temos toda a infraestrutura urbana. Nós temos os bancos, o comércio muito pujante, nós temos as principais indústrias, tem o principal área de desenvolvimento da cidade. Do outro lado da linha do trem, que eu estou falando, desde o Sumarezinho, Nova América, Aline Guedes Conceição, Boa Esperança, Vila Real Continuação, Oreste, essa região da cidade é uma região que tem pouca infraestrutura. Então, nós buscamos um recurso agora, que nós estamos dando o nome de PIC, não só para os recursos, mas de todo o investimento que nós faremos na cidade, no investimento na pessoa humana, mas investimento também na infraestrutura da cidade, e estamos investindo nessa região 80% desses recursos para transformar essa região e os espaços vazios desse local em oportunidades de investidores chegarem. Já chegaram aqui na cidade 3 grandes indústrias que já deram oportunidade de direto e indiretamente 1.400 empregos, mas a nossa preocupação é: o povo precisa de trabalhar. Sem emprego, a gente não tem futuro. Então, esse é o nosso foco e é esse o nosso objetivo para acabar com essa diversidade, essa dicotomia que existe entre uma cidade que tem mais condições e outra parte que tem menos.
E até para a gente conversar sobre isso, a cidade é extremamente industrial. Estamos aqui na região central de Campinas, o comércio e o serviço. E é exatamente esse ponto, no momento econômico do país, que está mais sofrendo, né? Exato. Como um administrador de uma cidade pode melhorar essa situação? Porque depende, claro, né, do governo federal. Isso de vários governos, mas depende hoje do governo federal novamente. Como um prefeito pode ajudar nisso?
Então, desde o período da campanha eleitoral, eu sempre estava no foco assim: se a gente for crescer, a gente tem que fazer o comércio da cidade crescer, precisamos de fazer, atrair empresas, e precisamos de os micros e pequenos empresários precisam de desenvolver. Nós começamos sonhando com um projeto que ainda está em gestação, porque acho que vai demorar mais uns 5, 6 anos para a gente conseguir aplicá-lo, que nós apelidamos de IPTU zero, que às vezes as pessoas ficam pensando: ah, será que vai dar certo, não vai dar certo? É um projeto de longo prazo, porque o que esse projeto tem como base? As pessoas consumirem na cidade, o comércio oferecer nota fiscal e o vincular a pessoa para que ele deixe de pagar o IPTU, em troca ele compra na cidade. Porque nós estamos numa cidade metropolitana que o comércio de Campinas é muito atrativo. Então nós precisamos segurar as pessoas aqui. Esse projeto está ainda em gestação, por quê? Porque grande parte, primeiro, do comércio não tem estrutura física para fazer isso. Não tem jeito de competir com notas fiscais. Muito comércio ainda irregular, tem muito cabeleireiro, muita coisa que está em gestação ainda. Então, nós estamos provocando esse projeto para uma melhor fase da economia e, com isso, nós investimos num projeto chamado PIC, que é investimento de atração de empresas, investimento de melhorar a condição econômica, a condição de infraestrutura da cidade, para que a gente atraia investimentos em várias áreas da cidade que hoje estão paradas. Então, nós mudamos o nosso foco, nós tivemos que fazer uma jogada, porque a crise do país, que a gente que esperava que ia passar em 2017, 2018, não passou. Se a crise tivesse passado, hoje esse primeiro projeto nosso estaria dado certo. Então a gente tem que dançar conforme a música. Hoje nós estamos botando uma outra música para dançar, porque aquela só não dava qualidade para a gente atrair os empregos que a gente fazia. Porque o pequeno não guarda o dinheiro debaixo do colchão. Quando a gente coloca as pessoas para trabalhar, ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais, essas pessoas vão consumir. Isso vai ativar o comércio. O comércio ativado, a cidade dá mais emprego, as pessoas vão trabalhar. Então, é esse o nosso foco. Agora, a gente não pode esquecer que numa época de crise, por exemplo, as pessoas que estão desempregadas vão precisar mais do serviço de saúde, vão precisar mais do serviço de creches da prefeitura. E nós, numa delicadeza delicada, porque, vamos dizer assim, o governo federal não está... Nós perdemos, ano passado, 12 milhões de investimento da saúde para o município. O município não parou nada. Aliás, nós só abrimos a unidade de saúde no Amanda, abrimos no Novo Cambuí, e precisamos de manter o serviço de saúde, porque agora que o povo mais precisa. E vamos fazer uma grande reforma no hospital, vamos investir no hospital quase 11 milhões de reais, vamos criar um centro cirúrgico com 5 salas, vamos ampliar os leitos de 66 para 97, vamos crescer 50% de leitos no nosso hospital, vamos mudar o pronto-socorro, vamos fazer uma infraestrutura naquele hospital que vai ficar com qualidade para atender pelo menos 230 da cidade. Então, é uma luta que a gente vê que as dificuldades dos outros prefeitos da região também estão enfrentando, mas nós estamos tentando driblar isso, fazendo investimentos, buscando alternativas, porque a gente tem que ser criativo. Quanto mais difícil é o momento, mais criativo a gente precisa de ser.
E até queria pensar uma coisa que o senhor falou, prefeito. Qual que é a característica hoje da cidade de Hortolândia? Muito se fala, como o senhor mesmo disse, a proximidade de Campinas, o comércio de Campinas é muito atrativo. Então, a população vai buscar no comércio de Campinas o que for comprar. Mas e para trabalho? O pessoal vai trabalhar em Campinas, em outra cidade? O pessoal vai buscar rendimentos na cidade de Campinas? Ou já está ficando mais aqui?
Exatamente, você matou a charada. Quando a gente começou a trazer muitas empresas para cá e preparar essa mão de obra nossa para as empresas daqui, hoje nós já seguramos muita gente aqui. Então, o nosso mercado de trabalho em Hortolândia está muito ativo e a gente disputa, só que nós temos de preparar esse pessoal também. Então, hoje nós temos um centro aqui chamado Hortofácil, que ali fica para dar curso para pessoas. Ali nós temos o PAT, tem um central de formação, de busca de currículos. Então nós trabalhamos junto com a base das empresas, com os RHs das empresas, para dar oportunidade para as pessoas. Então o que aconteceu? A gente pode sentir até um pouquinho no trânsito da cidade. Antigamente o trânsito que ia de Hortolândia era muito para Campinas e pouco vinha de lá para cá. Então hoje já quase que está o mesmo trânsito de um lado para o outro. Nós estamos dando oportunidade para as pessoas aqui, está ficando mais gente aqui e nós estamos atraindo muita gente da região que está vindo também morar para cá, porque a cidade tem uma infraestrutura bacana, porque o empresário, para trazer uma empresa aqui, ele olha qual que é a rede de segurança que o trabalhador dele vai ter. Vai ter uma rede de escolas da altura que meu trabalhador precisa, que seus filhos precisam, vai ter um serviço de saúde que dá conta para atender as necessidades básicas da pessoa. Então nós criamos uma infraestrutura de educação, saúde, nós temos uma das maiores redes de saúde da região metropolitana de Campinas. Nós somos um dos municípios que mais tem uma estrutura bacana para atender a comunidade. Ainda falta muito, porque essas unidades de saúde nossas deterioram muito, a gente precisa de manutenção. Então é um desafio que a gente vai tendo, e todo dia é um dia diferente, todo dia um leão diferente para a gente buscar e resolver. No aniversário da cidade a gente acaba falando só das coisas positivas, mas naturalmente tem muitas coisas que nós enxergamos, que a gente vê que precisa de melhorar, que nós estamos no foco, e a gente pede até para as pessoas reclamar no município os problemas que nós temos, para que a gente vá corrigindo devagarinho, porque é sempre um desafio que a gente tem. E é assim que a cidade começou, viu?
Já que o senhor falou, qual que é o principal desafio? Qual que hoje o senhor elege como o principal problema aqui da cidade de Hortolândia?
Eu acho que a saúde é um dos pontos que nós elegemos como que nós precisamos de atacar, precisamos de fazer, por isso estão fazendo a reforma do hospital, abrindo unidade de saúde, contratando profissionais, aumentamos demais o número de profissionais, estamos gastando tudo que nós podemos na área da saúde. Na área de segurança, nós temos uma delicadeza muito grande, que Hortolândia é uma das cidades dessa região que é muito foco, porque a cidade cresceu muito. Então, existe muita vulnerabilidade, porque há muitos bairros muito vulneráveis ainda. Então, nós sabemos da nossa missão. Nós não vamos substituir nunca, jamais, a polícia militar. E o que nós fazemos? Que nós fazemos aquilo que é básico, que a prefeitura precisa de fazer. Até porque os recursos estão muito pequenos. Nós estamos trocando toda a iluminação do município por LED. Eu troquei no meu dois primeiro governo de vapor de mercúrio para vapor de sódio. Agora me coube de novo fazer a transformação de sódio para mercúrio. Nós já começamos a fazer no Lago da Fé a mudança lá, e no corredor metropolitano, da qual nós vamos inaugurar a ponte no próximo domingo, dia 26, nós já trocamos a iluminação dela. E vamos esticar na Olivo Francisquino Interim, que é o principal corredor da cidade. Vamos fazer a iluminação na Lagoa do Amanda. Então nós estamos fazendo devagarinho a cidade inteira e vamos trocar todas as lâmpadas da cidade. Então esse é o papel do município na área de segurança, e colocar câmeras de segurança. Por exemplo, hoje as pessoas falam do radar, né? Que é a prefeitura querendo arrecadar. Jamais um administrador que tem visão vai pensar em arrecadar dinheiro do povo. A gente pensa em, primeiro, segurança, que quando a gente plantou radar, diminuiu sensivelmente o número de mortes no município e de acidentes. Então foi uma redução muito violenta. Mas o que o povo não sabe, que é bom que o bandido saiba, que quando ele passar com carro roubado hoje em qualquer radar desse que está instalado, a placa dele em 3 segundos está na mão da polícia militar. Então hoje nós vamos instalar esses radares nas entradas da cidade, vão fazer portais nas entradas da cidade, vão fazer, colocar radares em vários locais do município. Não é para dar multa, especialmente para o cidadão de Hortolândia, que não desobedece as regras de trânsito, que não põe em risco a vida das pessoas e a vida dele próprio. Mas é principalmente para detectar e dar segurança, para a gente fazer um link com a polícia militar, e a polícia militar poder agir com segurança e prender aqueles que, por acaso, entraram na nossa cidade com carro roubado e fizerem coisas erradas no município. Nós vamos fragar através desses radares.
E o senhor citou também a ponte estaiada. Finalmente, né, a ponte estaiada.
Que beleza. É aquela que o pessoal dizia que lhe dá nada a lugar nenhum.
E agora hoje, liga.
Vai ligar o centro de Hortolândia com uma dessas regiões mais necessitadas do município, que é Nova América, Novo Ângulo, uma região que precisa de emprego, uma região que o comércio pode, tem um potencial de crescer, e fazendo essa integração com essa região central, nós vamos dar foco para lá. E essa obra que nós vamos inaugurar agora, significa a ligação dessas duas regiões importantíssimas, mas não é tudo, porque ela vai chegar na SP 101, na saída 5, e vai integrar a cidade inteirinha de Hortolândia, fazendo nós deixarmos de usar um pouco mais a SP 101 e usarmos por dentro da cidade. Então nós vamos poder agora ter um serviço de ônibus mais adequado, porque o transporte coletivo nosso é muito ruim dentro do município, porque não tem vias de acesso para chegar nos bairros. Eu fui visitar o Nova Europa outro dia, e o povo está falando aqui, nós não temos ônibus, mas o bairro está desligado, então nós estamos abrindo avenidas, abrindo integração, para que os ônibus da cidade circulem em todos os locais, com o central, com o terminal central, para ter uma integração da cidade, que a cidade ainda é muito dispersa. Então, o nosso objetivo é a integração da cidade, a cidade se conversar, os comércios da cidade ter uma referência, o nosso shopping aqui no centro, um polo atrativo das pessoas da cidade como um todo, enfim, a gente segurar o povo aqui dentro da cidade, que o gasto seja feito aqui e a relação das pessoas com a cidade seja uma relação de intimidade e não mais de cidade dormitório como já foi.
E prefeito, o senhor citou, né, prefeito por 2 mandatos, se tornou deputado e agora volta a ser prefeito aqui em Hortolândia. Quais as diferenças entre esses 2 períodos?
Então, eu acho que o período que foi o primeiro mandato era um período de alto crescimento do Brasil. E nós focamos em busca de recursos no governo federal e conseguimos fazer com que Hortolândia mergulhasse por dentro desse fluxo que o Brasil estava fazendo. Nós aproveitamos, eu acho que foi uma das principais cidades dessa região que aproveitou o momento econômico que o Brasil vivia. Nós tínhamos muita relação boa com o governo federal e aproveitamos o certo investimento para cá, trouxemos indústria, fizemos uma relação muito boa, inclusive com o governo do estado, que na época era Geraldo Alckmin, e nós criamos uma relação muito boa com eles e conseguimos também investimento do estado aqui. Agora é uma época totalmente diferente, uma época que a gente passa o dia fazendo onde cortar recursos para não impactar no orçamento negativo. Então, hoje, a gente vive um estresse muito grande na parte econômica do município. A gente não passa muito para as pessoas isso, porque as pessoas têm que cuidar do trabalho. Eu não fico falando muito das coisas que a gente sofre na prefeitura, porque senão eu vou ficar falando de coisa negativa. Eu tenho que só falar das coisas boas. E as coisas boas que eu falo é que nós fizemos nosso dever de nesses últimos 2 anos, eu exatamente não parei aqui em Hortolândia, porque eu falei, se eu ficar aqui dentro, eu vou matar a cidade. Eu fui fazer o quê? Fui para São Paulo, fui para Brasília e fiquei nesses 2 polos, buscando formas de buscar investimento para a cidade. E conseguimos 400 milhões de investimento. Não tem uma cidade, eu não sei se, tirando capitais e macro cidades, que vão ter um investimento tão importante desse no município em 2-3 anos. Porque numa época de crise como essa, o prefeito só tem a situação, vai para Brasília, bate na porta lá, você não encontra quase nada, só que nós conseguimos financiamento de um banco internacional chamado CAF, que é um banco de fomento, né? Porque é dinheiro brasileiro que está lá nesse banco, é dinheiro da Argentina, então o juro é zero praticamente, então nós pegamos esse recurso e vamos fazer um investimento que vai mudar a cidade para os próximos 30 anos. Conseguimos, junto a Rumo, uma tortura, mas conseguimos fazer um investimento de 40 milhões para fazer um viaduto aqui em cima da linha férrea. Você imagina, Flávio, uma cidade de 200 milhões de habitantes que a cada 40 minutos para o trânsito na avenida, local central, para o trem passar. Anteontem nós fechamos o trânsito para fazer uma remoção de trilhos, que precisava de uma renovação da via da férrea. E ficou um congestionamento. Se vocês viessem aqui anteontem, vocês não conseguiam parar aqui, porque estava cheio de carro aqui. A cidade fica totalmente congestionada, é a principal via da cidade, aquela via da linha do trem. E faz 50 anos que isso acontece, só que a cidade não tinha um desenvolvimento tão grande. Hoje não dá para ficar mais sem viaduto. Conseguimos, ganhamos de graça esse viaduto para que seja realizado na nossa cidade, que vai dar um investimento, uma cara nova para a cidade de Hortolândia. E fizemos uma relação com o governo do estado, e eu quero, toda vez que eu falo, eu não deixo de falar esse nome, Geraldo Alckmin, foi ele o cara que mandou 53 milhões para cá. Márcio França segurou, mandou, esse dinheiro, manteve, e Dória agora está mantendo esse recurso para a Hortolândia. Então não é um dinheiro de Hortolândia que está sendo investido ali, é governo do estado, mas é uma obra importantíssima, porque permite a gente inaugurar essa ponte, permite integrar um bairro importantíssimo que precisa de investimento, que é o Nova América, Novo Ângulo, e a região do Aline Guedes, que vai ter uma nova vitalidade. Muitos, já tem 6 processos de investimento naquela região, para a indústria, para a construção de prédios, para aquela região de lá, que vai dar uma vida nova para a construção civil, vai dar vida nova para emprego, comércio, com a abertura dessa avenida.
Prefeito Ângelo Perugini, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e os parabéns, né, pelos 28 anos da cidade, uma jovem cidade aqui na região metropolitana de Campinas.
Uma jovem cidade, receba esse parabéns em nome dos 230 mil habitantes dessa cidade, que é um povo lutador, que tem esperança, que acredita, apesar das dificuldades, é um povo positivo, que tem as palavras boas, e o que atrai recurso, que atrai futuro, que atrai desenvolvimento, é pensamento. O slogan da nossa administração agora é esse: a gente faz a história, mas só o amor constrói o nosso futuro. Esse slogan significa assim: a cidade foi de luta, nós conseguimos tudo aqui a partir de luta, não tem um vencedor, tem um povo vencedor. E agora nós percebemos que não adianta a gente fazer ponte, viaduto, asfalto, se as coisas não saírem de dentro para fora, aquilo perde o sentido. Então eu venho, como Paulo falou no capítulo 13 da epístola de 1 Coríntios, ele fala: não adianta nada você ter fé, você ter até fazer milagres. Se você não tiver amor no seu coração, meu, você não vale nada aquilo que você fez. Então eu queria parabenizar o povo de Hortolândia por ter amor no coração, confiança, esperança, porque é assim que a gente constrói uma cidade de grandeza, e não de grandeza material, mas de grandeza de espírito.
Muito obrigado, prefeito, pela participação.